Estamos entrando na terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, hoje dia 9 de novembro de 2022. E a gente dá sequência à série de entrevistas. Cascavel completa na próxima segunda-feira, dia 14, 71 anos de emancipação político-administrativa. E eu tenho a satisfação, a honra de receber aqui nos estúdios Pedro Muffato, que foi prefeito, além de estar em Cascavel desde a década de 60, também governou esse município. Pedro, muito obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Muito obrigado a você, a emissora, obrigado aos ouvintes que estão nos escutando. E sempre é muito bom aqui vir falar de Cascavel, essa cidade que a gente passou a vida toda aqui.
E o senhor chegou quando aqui, exatamente?
Eu cheguei em janeiro de 1964. Cheguei, já tinha boas informações de Cascavel, até teve algumas opções de ir para outra cidade, mas eu não quis nem discutir. Falei, é Cascavel e não tem lugar nenhum. Porque eu já tinha informações, como eu trabalhava em Guarapuava com os tios lá e conversava muito com os viajantes, vendedores, que na época faziam toda a região. E eu comecei a falar, eu precisava começar a vida, precisava achar um lugar novo. E aí foi que disseram, vai Cascavel. Alguns me disseram Cascavel, que eram meus amigos, e eu vim para cá. E realmente já tomei a decisão. Aliás, antes de vir Cascavel, já tinha a decisão que eu queria Cascavel.
O senhor chegou aqui com quantos anos?
É, eu nasci em 40, né? Cheguei aqui então com 24 anos, né? Aliás, na idade eu, né, tinha 22, porque meus documentos estavam errados. Mas na realidade era já de 24 anos de idade. Eu já estava noivo da Mail, eu vim para cá sozinho. Comecei, daí aluguei um casarão, que era uma churrascaria, montei meu armazém, preparei, fiz. E aí comecei a trazer mercadoria, depois veio meu irmão. Depois eu fui trazendo a família, aí veio cunhado, daí veio meus pais, depois vim trazendo primos, tios, enfim. Eu fui encaminhando a família para cá, que eu vi que aqui o terreno era bom, era fértil, era um lugar de se progredir, de se trabalhar.
Várias mensagens chegando aqui, fazendo referência, inclusive, a esses tempos, né? Tem gente que dizendo, ó, eu cheguei em 1975, foi bem depois do Pedro, né? Tem gente dizendo, o Ademar, gente falando que chegou aqui em 68, o Armando, coloca o sobrenome aqui, Armando, de repente a gente já consegue identificar. E o senhor veio, então, sozinho, né? Depois vieram os familiares, e quando o senhor chegou aqui, o senhor dizia, o senhor já teve a impressão, realmente, de que era uma terra prometida, que era uma terra promissora.
É, eu, logicamente, que eu sabia que aqui era um entroncamento, que ia tanto para o norte do Paraná, que no tempo não tinha ponta, era tudo balsa, e eu ia aqui para a região de Guaíra, ligando o Mato Grosso, como para Foz do Iguaçu, como para o sudoeste. Então eu vi isso aí no mapa, analisei e falei, não, isso aqui é um grande centro, vai ser uma cidade progressista, vai ser uma cidade que nunca vai parar de crescer, dado a posição geográfica dela. E eu não me enganei, não. Eu fiz realmente, não foi uma aventura. Eu tinha certeza que isso aqui seria uma grande metrópole. E aí, como eu falei, eu comecei a minha vida, vim para cá ainda solteiro, era noivo. Aliás, a Mail, ela nem conhecia a cidade. Eu não contava muito como é que era aqui, porque aqui ela era barra pesada no começo aqui.
Se falasse a verdade, ela poderia não querer.
É, podia assustar ela e eu ia ficar sem a companheira aqui. Mas ela veio, nunca reclamou, enfrentou tudo aqui. A gente morava na casa que não tinha nem energia. Aliás, tinha energia até 10, 11 horas da noite e desligava, ó. Tinha um motor aí que fornecia luz para a cidade. Dizer, não tinha nem banheiro na casa. Enfim, ela veio, enfrentou, aí começaram a nascer os filhos, o Rio, depois o Pedro Júnior e depois o Davi. Enfim, eu vim aqui realmente para começar a vida, a trabalhar, e a companheira sempre foi leal, cuidou da família. Depois também comecei a entrar no esporte e me envolvi na política. Enfim, eu sempre procurei cumprir minha missão como cidadão, até como político, como empresário e como familiar também.
Aí o senhor chegou em 64, no início da década de 70 o senhor já era prefeito, né?
É, pois é, até eu falo, eu nunca posso esquecer dessa gratidão com a população de Cascavel. Eu cheguei em 64, em 68 eu já era vereador, em 70 eu era presidente do Legislativo. em 72, 72 eu já fui eleito prefeito. Então, foi menos de 10 anos e eu já era prefeito da cidade. Então, foi uma recepção realmente extraordinária. E eu sempre, eu fazia as participações, mesmo no esporte, nas coisas, não por querer ter uma projeção política, eu fazia porque as coisas que eu gostava. Sempre procurei fazer as coisas, eu digo até hoje, sempre procurei fazer as coisas bem feito. Isso é o que eu procurei fazer na minha vida, tanto na vida profissional, empresarial, como também na vida política. E até no próprio esporte que eu acabei me envolvendo, acabei também contribuindo, já projetando o Dei Cascavel, que já era, normalmente, não só eu aqui em Cascavel, mas muita gente se envolveu, e nós conseguimos, nosso objetivo na época era divulgar Cascavel, fazer Cascavel conhecido, e tirar aquela imagem de uma cidade de jagunço, de assassinato, de disputa de terra, para virar uma cidade mais hospitaleira. Isso hoje, eu creio que tudo isso foi conseguido e foi realizado.
Fomentou o automobilismo, participando ativamente, inclusive até pouco tempo, até agora mesmo, de vez em quando o senhor está participando aí de corrida da Fórmula Truck, colocando Cascavel, sem dúvida, no cenário nacional, no cenário internacional, inclusive. O Almeida está dizendo o seguinte: trabalhei com o seu Pedro em dezembro de 75.
O supermercado, a gente começou na Neva, foi o primeiro.
Que ano foi?
Eu te falar bem a verdade, eu não lembro. Foi uma sequência. Nós tínhamos o armazém na Brasil, depois onde hoje existe a Van, ali era um casarão de madeira. Depois a gente veio onde está hoje a Eletro Cardoso, que é onde meu pai daí veio, comprou terreno, que então tinha dinheiro, e a gente fez a obra ali. E depois nós começamos o supermercado na Neva. Mas deve ter sido por aí, na década de 70, eu não lembro bem a data. Foi onde nós daí construímos o supermercado até o mais moderno do sul do país, um visual bonito. O Ivan Macedo foi o arquiteto, fez um visual bonito e realmente foi um sucesso o mercado, e que tava, ainda era uma área meio retirada do centro, que era ali onde está hoje a Neva, mas já, desde o começo a Neva já teve sucesso, porque também foi feito um trabalho bom, um trabalho que fosse de encontro aos anseios da população.
Tem gente aqui falando também, vamos ver. É o Francisco, o seu Pedro é um visionário. Em 64, qual que era a população da cidade? Bom, hoje nós estamos aí com 300 e quase 350 mil habitantes. 64, o senhor lembra mais ou menos qual era a população, quantos habitantes?
Eu a única coisa que eu lembro, que, por exemplo, eleitores em 68 que eu fui eleito, acho que tinha aí 10 mil, então devia ter uns 25 mil habitantes por aí, quando eu fui eleito vereador. Quando eu cheguei, eu acho que Cascavel devia ter entre 20 e 30 mil habitantes. Era realmente, era praticamente uma vila. Para você ter uma ideia, ela existia com a só Avenida Brasil. Ainda num ponto ela era obstruída. Ali até na 7 de setembro. Porque da 7 de setembro para a parte oeste, só era praticamente a BR que tinha. Não tinha quase nada. Aqui, por exemplo, aqui era área agrícola. A cidade terminava onde está hoje a rodoviária, que tinha a pista de pouso ali, ali era o aeroporto, a cidade terminava ali, mas na parte aqui oeste da 7 de setembro para cá era praticamente a Avenida Brasil, tinha alguma coisa a mais. E depois do outro lado ali no centro já tinha um quadradinho ali, mas era uma cidade ainda bem pequena. Tanto é que Toledo, na época, era maior que Cascavel, né, quando nós chegamos aqui.
Quem tá participando aqui também, o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, 991-37-7533, é uma conversa bem tranquila nessa série de entrevistas. Hoje estamos conversando com o Pedro Muffato, que está em Cascavel desde 64, ele que tem 82 anos, foi vereador, foi prefeito também aqui da cidade. A pergunta aqui do Célio, o Célio está dizendo: eu vim para Cascavel em 1980, gostaria de saber do seu Pedro, se em 64 ele estava falando aí que estava mais calmo, não tinha atuação dos jagunços e aquela briga por terrenos e por terras. Bom, foi em 67 que queimou a prefeitura? Dá para a gente resgatar aqui.
Não, o que queimou em 67 foi o fórum. A prefeitura já tinha sido queimada.
Foi antes, um pouco antes.
Foi um pouco antes. Já tinha sido feito. Agora, por exemplo, essa história de jagunça, logicamente que é verdadeira. Uhum. Tanto é que tem um fato interessante. Quando eu cheguei aqui, lógico, eu tinha os parentes, tinha a churrascaria Tupã, aqui na ali onde está hoje, do lado do posto central Shell ali. E ele tinha a churrascaria Tupã e eu fazia as refeições ali. café, eu fazia meu cafezinho da manhã ali, porque eu dormia na própria casa que eu tinha alugado para fazer o armazém. E aí o meu primo, que era o dono da churrascaria, me chamou lá e me apresentou para os... eu não digo jagunço, eles tinham outro nome na época ali, era... eles me chamaram e disseram, olha, fulano, esse aqui é meu primo, ele não veio aqui mexer com terra, ele veio aqui para vai abrir um armazém. Ele me apresentou, sei que tinha três ali que eram, que faziam o trabalho aí de eles diziam de desobstruir terras aí. Aí eu vi muita gente morta, eu vi gente chegando aqui em jipe, aquele jipe de quatro portas, jipe longo, de vez até com as pernas para fora, mas já morto dentro, que a polícia tinha trazido do interior aí, que tinham sido assassinados. Então, realmente, houve muita briga, muita disputa, mas depois, com o tempo, quando entrou o governo militar, aí as coisas foram se acertando, foram fazendo títulos, porque um entrava na terra, era posse, chegava outro tipo a tirar, talvez matava a família para tomar posse da terra. E daí foi, então, que o governo militar começou a dar os títulos definitivos através do INCRA.
O Valdivino, acompanhando aqui a CBN, o Valdivino está dizendo o seguinte, em 1960... houve um incêndio criminoso e queimou a prefeitura. E o incêndio do fórum foi em 1967. Então o senhor chegou em 64, já tinha queimado aí a prefeitura. Agora o senhor acompanhou então, ou pelo menos visualizou, acompanhou as informações em 67, que o senhor já estava aqui há 3 anos, que foi quando queimou o fórum, né? E segundo aqui o ouvinte, foi pela luta de terra no campo, naquela ocasião, então... queimou lá a papelada do fórum, foi criminoso para que, de repente, os mais fortes tomassem dos mais fracos as terras. É isso, seu Pedro?
Eu acho, mas não era do mais forte e do mais fraco. Lá tinha muitos processos, que a gente sabia. Bom, a lenda que fala que realmente é isso que aconteceu. O fórum era um casarão de madeira ali, onde era praticamente a rodoviária antiga ali. Era um juiz bastante enérgico na época, me foge um pouco o nome dele. E tinha muitos processos, e realmente naquele tempo não tinha computador, não tinha nada armazenado, e os processos foram todos queimados. Então todo mundo falava que realmente foi um incêndio criminoso. A prefeitura, quando eu cheguei, já tinha havido incêndio também, aí também dizem que foi criminoso, porque havia muitos processos lá dentro da prefeitura, até com respeito ao loteamento, com respeito de posse de terra dentro da cidade. E tanto é que eu nunca quis comprar terra, tinha muita oferta de terra aqui na região, eu tinha medo de comprar terra, vou comprar terra, daqui a pouco vão me matar aí para ficar com a terra. Tanto é que a única terra que eu comprei foi essa chácara onde hoje está fazendo supermercado aqui no bairro aqui. Aqui era área agrícola, era área retirada até do centro, e foi a única coisa que eu comprei, uma chácara aqui, que eu li todo o documento e era realmente legal.
Aliás, tem várias mensagens aqui, a gente não vai conseguir ler todas, mas os ouvintes podem interagir aqui. Francine, sou vizinha do Mufatão da Neva, ainda frequentei o mercado antes de ser o que é hoje. O que ela quis dizer? Ela frequentou o mercado antes de ser o que é hoje. Bom, no início, né, quando tinha então...
Porque ali, só para explicar ali, a gente quando foi para a Neva, a gente abriu o primeiro supermercado com 3 check-out. Era num predinho que tem ao lado ali, a gente alugou e fez o mercado. Aí, aquela área onde está o supermercado, nós tínhamos, aliás, eu não cheguei... No começo, o que eu fiz ali? Eu vendia muito para serrarias aqui do armazém, vendia para os armazéns de serraria. E um chamado Plácido Giordani, ele comprava para o armazém. Ele falou, um dia chegou e falou, Mufato, eu estou quebrado, eu não posso te pagar, que eu vendia para pagar, fazia uma compra e pagava outra, praticamente por mês. Ele falou, eu tenho uns terrenos ali na Neva, posso te dar em pagamento. Aí fui olhar os terrenos, falei, o que eu vou fazer lá? Era praticamente uma área rural, só tinha, acho que a Pio 12 que ia para lá. É o que eu tenho aqui, posso te oferecer, porque senão eu não tenho com quem te pagar, eu não queria ficar devendo para você. Aí peguei aqueles terrenos, fizemos lá um campinho para jogar bola, e depois veio a ideia de se fazer o supermercado, alguns anos depois. E a gente comprou mais alguns terrenos em volta, e daí fizemos então o supermercado, e foi a nossa primeira loja grande, e a primeira loja grande aqui, inclusive, da região de Cascavel.
E a Francine complementou aqui, exatamente isso, onde hoje tem uma farmácia nesse predinho, ela coloca aqui. Tem ouvintes também, fazendo referência a 64, que houve o golpe militar. O senhor enfrentou alguma dificuldade em relação ao golpe militar nos negócios ou nas projeções que o senhor fazia naquela época?
Para mim não houve, não sei como é que se trataria. Para mim houve uma intervenção militar, E era um clamor quase que nem está acontecendo hoje aí, que existe. Logicamente, eu não conheço bem os fatos. Mas eu sei que houve uma intervenção militar e foi um alívio para toda a sociedade. Eu, inclusive, sempre tenho dito isso, para mim não houve nada de restrição. Eu, como empresário, aí acomodou, porque era uma inflação, a gente não sabia nem o que fazer. Aí então acomodou a parte comercial. Depois veio a parte política, eu fui eleito vereador e depois prefeito pela oposição, que existia dois partidos, Arena e MDB. Eu fui eleito pelo MDB, que seria da oposição. Mas eu, por exemplo, depois foi instalado aqui o quartel-general, eu nunca tive qualquer tipo de problema ou restrição. Muito pelo contrário, os militares me ajudavam, até na solenidade, eu tinha alguma coisa, eu pedia para eles. Nunca houve qualquer interferência, mesmo do general, de alguns coronéis que trabalhavam ali, muito pelo contrário, sempre ajudando e contribuindo. E vamos esclarecer mais uma vez, existia dois partidos, a Arena, que era do governo, e o MDB, que era de oposição. E então, eu posso dizer com toda tranquilidade que muito pelo contrário. Deu uma tranquilidade, a gente trabalhava tranquilo, não havia nada de errado de minha parte, de dizer, por parte de restrição, por parte do governo federal ou por parte do governo militar. O que havia, sim, era respeito pelas autoridades, era respeito pelos cidadãos, e que também não havia tanta corrupção que nem te escuta falar agora. Era muito mais tranquilo para você trabalhar.
Aliás, quando fala desse tema, explodiu de mensagens aqui. O Silvio diz o seguinte: o sistema democrático é falho, mas é o melhor que existe ainda no mundo. O Alcindo, ele faz uma pergunta que, se o senhor quiser responder, ele diz o seguinte: pergunta para o seu Pedro se ele acha que seria necessário voltar o regime militar diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. É uma pergunta difícil. Pode responder.
Não, ou é fácil? Pelo momento, não, eu tenho minha opinião, mas não vou
comentar. Não vai opinar, né?
Não vou comentar, não vou responder. Mas eu quero dizer que o que aconteceu na época foi realmente muito bom para o país.
Mas é um assunto realmente bastante delicado e foge até um pouco da nossa pauta. Agora, seu Pedro, quando a gente fala desse desenvolvimento todo de Cascavel e dessa forma que o senhor já projetava e já enxergava, como o senhor já relatou aqui, o que foi determinante, o que contribuiu para que Cascavel se transformasse nessa grande cidade, uma das principais cidades do Paraná, uma das principais cidades, sem dúvida, do Brasil, uma das que mais crescem? O que foi determinante e para onde nós deveremos seguir nas próximas décadas?
Bom, eu acho que o que foi determinante foi as pessoas que vieram para Cascavel. Quem veio para Cascavel veio com o intuito de trabalhar, de progredir. E na época, por exemplo, a gente era jovem, mesmo os que estavam aqui mais antigos, todo mundo tinha um objetivo: trabalhar, ter progresso, progredir. Então, a gente que veio para cá, veio aqui realmente para trabalhar. Veio o pessoal do Sul, mais do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, muito pouco veio aqui do Norte, do Paraná ou Paulista. Mas aqui era um encontro de brasileiros. Tinha gente de Minas, tinha gente de São Paulo, Santa Catarina, logicamente do Paraná, que acho que é o que tinha menos, mas aqui realmente era um encontro. Que o pessoal que vinha daqui do Norte não iam para frente, parava em Cascavel. E o que vinha do Sul também parava em Cascavel. Então essa mistura de ideias de progresso foi realmente muito importante. Todo mundo com o objetivo de trabalhar, de progredir. E Cascavel, como eu te falei, sendo entroncamento, aí nós tivemos a fase da madeira, que era, quando eu cheguei aqui, era muita madeireira. Depois foi acabando a madeira, o pinheiro. Aí começou a ver algumas empresas começaram a reflorestar. Mas o reflorestamento é uma coisa que está um resultado muito antigo. Daí houve, por parte do governo militar da época, um estímulo para a agricultura. Então você comprava máquinas para abrir, que a região é que era mata pesada, para fazer agricultura. Aí você construía armazéns, secadores, para começar a dar uma infraestrutura. E Cascavel foi uma das cidades, com certeza, no Paraná, foi a primeira a começar com a agricultura mecanizada. Até foi na região ali de Cafelândia, entre Cafelândia e Cascavel, que quando eu visitei ali, já era prefeito, inclusive, tinha um alemão chamado Ladislau Ferro, que foi o primeiro a começar a fazer o plantio mecanizado. Eu fui lá até para ver como é que era. Daí já usando o trator, e daí começou o progresso em Cascavel na fase agrícola, na fase também a pecuária um pouco, mas muito mais a parte agrícola, mais aqui para o lado norte, um pouquinho para o lado sudeste, e também a única parte do sul que era um pouco mais dobrado, então lá não havia tanto trabalho mecanizado. Mas foi realmente o que começou daí dar o grande pulo na região. Foi daí que começou as cooperativas, começaram a agregar, juntar valores, e foi o progresso daí que nós estamos vendo até hoje, que é o agronegócio.